O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
Bom dia para todo mundo. Muito obrigado pela presença e participação de vocês em nosso sétimo encontro do GT Deleuze Guattari. Bom dia ainda, né? 11h05. Gostaríamos de agradecer demais a todos os envolvidos em nosso evento, um evento que começou na segunda-feira, né, com a conferência do Peter, e hoje se encerra com a conferência da professora Ana Godinho. Há pouco tivemos o lançamento, uma mesa, né, em que conversamos sobre o lançamento de vários livros de vários colegas, e que brevemente vocês já poderão ter acesso, comprar, adquirir, enfim. Esse evento foi um trabalho absolutamente coletivo, tá? Ao final dessa conferência, eu vou novamente, como eu fiz no primeiro dia na abertura, citar todos os que participaram diretamente da confecção do evento. E eu gostaria de agradecer também a todos que enviaram seus trabalhos, tá bom? As pessoas que aceitaram fazer as mediações, tanto das sessões que nós intitulamos por veredas, como as pessoas que também, os colegas e as colegas que aceitaram fazer a mediação das conferências, tá bom? Muitíssimo obrigado, foi muito bom, agradecemos de coração. E eu vou sair, ao final eu retorno para agradecer novamente aos colegas que participaram na organização do evento. Gostaria de chamar a professora Mariana, que vai mediar essa conversação com a professora Ana Godinho. Nós agradecemos imensamente a gentileza da Ana por ter aceitado trocar uma ideia com a gente, conversar com a gente, apresentar o seu trabalho, o seu texto, o tema que ela nos sugeriu. E agradeço a Mariana por fazer a mediação dessa prosa, dessa conversa. Muitíssimo obrigado, Mariana. A palavra está contigo e boa conferência de encerramento para todos nós, tá bom? Beijão para todo mundo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas, né? Eu queria inicialmente fazer uma observação pública, né, de parabenizar o Alex, o Paulo e todo mundo que está envolvido na organização desse evento, que aconteceu online pela primeira vez, o nosso evento, e também com o Estatuto Internacional. Então, eu queria publicamente dar os parabéns a todo mundo da organização. E dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês para mediar a mesa de encerramento com a professora Ana Godinho, né? uma grande honra, um grande prazer estar aqui fechando, então, esse evento. A professora Ana Godinho é mestre e doutora pela Universidade Nova de Lisboa, é pesquisadora do Instituto de Filosofia da Linguagem da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, também da Universidade Nova de Lisboa. Publicou diversos ensaios sobre estética e ontologia em Deleuze, que foi o tema de sua tese de doutorado, assim como artigos, inclusive em revistas brasileiras. Com José Gil, publicou em 2011 o livro O Humor e a Lógica dos Objetos de Duchamp, pela editora Relógio d'Água. Seus principais interesses de pesquisa são estética, literatura, crítica clínica e espaço e tempo, arte moderna e contemporânea. E hoje ela vai fazer a conferência intitulada Da Graça ou da Imanência, o Lugar onde se Habita. Então, eu passo, sem mais delongas, a palavra à professora Ana Godinho. Bom dia, professora Ana Godinho.
Bom dia, Mariana. Obrigada pela gentileza da apresentação e queria também agradecer a todos, porque percebi que é um trabalho coletivo, mas agradecer em particular ao Alex, que me fez o convite, sabendo das dificuldades destes tempos. Eu vou já começar. O título que eu dei provisoriamente quando confirmei a minha presença, da graça ou da imanência, o lugar onde se habita, ele tinha por detrás uma ideia que, de certa maneira, se confirma e se mantém, eu vou, na verdade, começar pelo, digamos, subtítulo, o lugar onde se habita. O lugar onde se habita é aquele que determina o que vivemos, o que somos e pensamos. Não é nem concreto nem abstrato, mas simultaneamente as duas coisas. Num certo sentido, porque não podemos perder o concreto e é preciso voltar a ele constantemente. E aqui paro já para dizer que esta ideia de voltar ao concreto, ela é uma ideia deleuziana e aparece explicitamente numa carta que ele envia. Peço desculpa porque me esqueci do nome. Dá-me só um instante, a carta é do. Esqueci-me, mas depois eu recupero a carta. E aí mesmo nessa carta, Deleuze diz que nós não podemos perder o concreto. Portanto, é a esse concreto que me vou tentar cingir. Então, num certo sentido, porque não podemos perder o concreto e é preciso voltar a ele constantemente, o lugar onde se habita é aquele que nos faz querer sair e voltar, para poder voltar a sair. É o lugar onde se joga a vida e a morte no mesmo instante. Partimos para nos perdermos de situações muito concretas, cotidianas e muito difíceis. Estou a falar concretamente da pandemia e das alterações climáticas. Poder ir do concreto, das nossas percepções, dos nossos afetos, de todas as precipitações do presente, do corpo que é atravessado por todas as vibrações, até à dissolução completa, à morte. Poder ir do concreto aos conceitos significa encontrar, inventar um movimento criador de um espaço e de um tempo capazes de perpetuar a vida. Antes de mais, Guattari propõe no seu último texto, um texto que enviou uma semana antes de morrer para, se não me engano, para o Le Monde, propõe no seu último texto que devemos ser capazes de tomar posições coletivas, planetárias. Eu estou a referir-me a um texto e é para não nos esquecermos que este texto enviado pelo Guattari é um texto de pouco depois das Três Ecologias, de 1991, mas situa-se na continuação das Três Ecologias. E nesse ano, Guattari propõe que devemos ser capazes de tomar posições coletivas planetárias que possam refundar as nossas práticas sociais. E ele propõe uma espécie de nova ética da diferença. E pergunto, a partir dessa análise que irei começar a fazer, agora, em 2020, o que é que nos está a acontecer? Parecendo às vezes que esta pergunta já vem tarde demais. E vou citar desse texto. É verdade que é difícil fazer com que os indivíduos saiam de si mesmos, se libertem das suas preocupações imediatas e pensem sobre o presente e o futuro do mundo. Precisam, para aí chegar, de incentivos coletivos. É neste sentido que preconizo, sob a égide de um novo tipo de articulação entre ecologia ambiental, ecologia social e ecologia mental, a invenção de novos agenciamentos coletivos de enunciação que digam respeito ao casal, à família, à escola, ao bairro, etc. Fim de citação. Então são as alterações climáticas uma boa razão para pensar por inteiro o que está a acontecer à Terra? Por que é tão difícil pensar sobre as nossas relações com o mundo? E Guattari, um pouco mais abaixo, diz-nos, cito, as rotinas do dia-a-dia, a banalidade do mundo representada pelos mídia, envolve-nos numa atmosfera tranquilizadora, onde nada realmente tem consequências. Fechamos os nossos olhos, evitamos pensar sobre a fuga turbulenta dos nossos tempos que projeta para trás, para muito longe, muito rapidamente, o nosso passado mais familiar, que apaga as maneiras de ser e viver ainda frescas na nossa memória e que coloca o nosso futuro sobre um horizonte opaco, carregado de nuvens e miasmas. Queremos tanto reassegurar-nos quanto nada está garantido. Fim de citação. E se já não podemos assistir passivamente ao que está a acontecer, se não pudermos já fechar os olhos, porque não são doenças transitórias, esta ideia de doenças transitórias é de Guattari, porque não são já doenças transitórias, nem acidentes da história, como o nazismo ou o fascismo. Se já não podemos fechar os olhos, nem ficar tolhidos e crispados pelas negações e pelos fanatismos que estão sempre presentes, proliferam e continuam, sob formas variadas, nos lugares que habitamos, então o que podemos fazer diante desta catástrofe climática? Parafraseando Guattari, há sempre um microfascismo que prolifera nos poros das nossas sociedades e se manifesta através do racismo, da xenofobia, dos fundamentalismos religiosos, do militarismo, da opressão das mulheres e destrói tudo à sua volta. E agora cito de Guattari e gostaria de fixar esta citação: a humanidade parece perder a cabeça. Ou mais exatamente, a sua cabeça não funciona mais com o seu corpo. Como, pergunta Guattari, como voltar a colar o corpo com a cabeça? Como articular as ciências e técnicas com valores humanos? Como fazer acordos sobre projetos comuns, respeitando a singularidade das posições de cada um? Como desencadear no atual clima de passividade um grande despertar, um novo renascimento? Guattari refere-se em seguida, no texto, aos acidentes ecológicos, Chernobyl, por exemplo, estávamos em 1989, estamos em 2020. Pode o medo da catástrofe ser uma força suficiente? Parece que a resposta que vem de Guattari não é afirmativa. Cito: o pressentimento da catástrofe pode desencadear um desejo inconsciente de catástrofe, uma aspiração ao nada, uma pulsão para a abolição. Foi assim que as massas alemãs, na época do nazismo, viveram sob o império de um fantasma de fim do mundo, associado a uma redenção mítica da humanidade. Incitação. Mudar mentalidades, propõe Guattari. É o que propõe Guattari. Estamos, diz ele, na presença de um círculo que nos leva a postular a necessidade de fundar uma ecosofia, articulando a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental. No apelo ao concreto, perguntamos: por que é tão difícil mudar? estamos a falar de 30 anos depois. Platão, no Timeu, refere-se a uma maneira em que a parte de nós mesmos que é a melhor se deve destacar e é com ela que temos de nos pôr em harmonia com tudo, com o mundo. A ideia de ir pelo melhor não deixa de se atualizar hoje. Mas se parece que a cabeça não funciona mais com o seu corpo, se o lugar onde se habita se estilhaçou, se a vida não se puder mais engendrar, então parece que a parte de nós que é a melhor não funcionará. Guattari apela para uma prática ecológica efetiva, para realizações que são individuais e coletivas, da arte, da filosofia, da ciência, da política. E são essas realizações que nos podem impedir de cair nas piores barbáries. O que está a acontecer é global. A relação dos seres vivos entre si e com o seu meio é algo que se faz e se experimenta em certas condições. Guattari refere-se a condições das micropolíticas ou microsociais. O que significa, segundo Guattari, que podemos juntar experimentações heterogéneas, práticas, à nossa vida de todos os dias, destinadas a transformar-nos individual e coletivamente. Mas se o elo se partir, se as alianças se romperem, a relação da humanidade inteira, orientada e virada para o mundo, desaparece. Há muitas maneiras diferentes de viver e meios muito diferentes de as realizar, que vão para lá do país, da idade, da época, dos costumes, dos hábitos. Para dar conta dessa raridade, é necessário entrar num movimento de transformação, descondicionar hábitos e usos banais, é preciso constantemente desfazê-los. E desfazê-los na educação, na vida das cidades, na utilização de dispositivos tecnológicos, no trabalho, no consumo. Das rotinas, da banalidade da vida, arranca-se e despega-se e pode romper mesmo uma outra vida concreta, prática e imanente. A maneira como chegamos e o lugar onde estamos é uma maneira ou um modo de vida que ensaiamos a todos os instantes e em que acreditamos em todos os instantes. Necessário para ver como funcionamos enquanto seres humanos, como se manifestam os nossos afetos, o que pode mudar nos nossos encontros com os outros, com o planeta inteiro, com a cabeça ligada ao corpo. Somos sempre tomados numa rede de afetos imprevistos, desejos que deixam traços em nós, no corpo, na memória, no cérebro. O lugar onde se habita é, ao mesmo tempo, a mistura das coisas exteriores, do que eu já não sou e do momento em que me encontro no mundo. Mas qualquer coisa de muito básico nos falta atualmente. Guattari reconhece a diferença de acabar com, cito, os antigos sistemas de referência fundados sobre uma oposição de trincheira esquerda-direita, socialismo e capitalismo. Enfim, nem já se trata de encontrar um ponto médio, moderado, um lugar ao centro. Para ele, como para Deleuze, é preciso afastar-se desse tipo de transcendência. O problema é, diz ainda Guattari, que o debate público e os meios de concertação não adquiriram formas novas ou renovadas de expressão. Termino a citação. O problema é não sabermos bem que exercício é esse da democracia. É importante agora, mesmo para nós, seja à meia-noite ou ao meio-dia, é, diz Guattari, a vontade de escolher e assumir um risco que se instaura no coração das novas aventuras maquínicas, quer elas sejam tecnológicas, sociais, teóricas ou estéticas. se diz nestes dias? O que é que nestes últimos dias o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, mais exatamente, na Universidade de Columbia, Nova Iorque, no dia 2 de dezembro? A humanidade, diz ele, está a cometer suicídio ao declarar guerra à natureza. E que o mundo, disse ainda, está perto de uma catástrofe climática. E António Guterres está a citar elementos dos relatórios da Organização Meteorológica Mundial e do Programa Ambiental das Nações Unidas. Em setembro tinha feito declarações públicas e defendido que os Estados devem agir juntos face à ameaça climática, que é, dizia ele, muito mais grave do que a pandemia em si. É uma ameaça existencial para o planeta e para as nossas próprias vidas, insistiu. Há exatamente um ano atrás, em dezembro de 2019, tinha afirmado que as alterações climáticas não são apenas um problema a longo prazo, mas um perigo claro e presente. O que é então importante agora mesmo? Recuperamos o texto de Guattari e dizemos que é a vida na Terra. Mudamos o tempo do verbo porque Guattari falava de um será. O que era importante será a vida na Terra. Que era, para ele, em 1989, uma preocupação futura que ele prevê que seria uma preocupação para daí a 30 anos. Na verdade, estamos juntos e estou a falar-vos já passados esses 30 anos, estamos em 2020, no final de 2020, e a nossa urgência tornou-se uma imperativa emergência. Os nossos hábitos e coordenadas mentais conduziram-nos para este lugar que já não poderemos habitar, onde não é possível a vida e onde não podemos recuperar o sentido da finitude de que falava Guattari. A humanidade de que falava António Guterres tomou a aspiração para o nada, a pulsão para a abolição, como a única via. A nossa relação com o mundo é, concordando com António Guterres, suicidária. E aqui retomo uma longa citação, vou buscar uma longa citação que gostaria de partilhar convosco, de Mille Plateaux, de Deleuze e Guattari. E cito: preferimos seguir Jean-Pierre Fay quando ele se interroga sobre a formação precisa dos enunciados nazis, que funcionam tanto no político, na economia, como na conversa mais absurda. Reencontramos sempre nestes enunciados o grito estúpido e repugnante: viva a morte! Mesmo no nível económico, onde a expansão do rearmamento substitui o aumento do consumo e onde o investimento se desloca dos meios de produção para os meios de pura destruição, desencadeou-se um processo material desconhecido, realmente sem limites e sem meta. E uma vez desencadeado, o seu mecanismo não pode desembocar na paz, pois a estratégia indireta instala efetivamente o poder dominante fora das categorias usuais do espaço e do tempo. É no horror da cotidianeidade e do seu meio que Hitler encontrará finalmente o seu mais seguro meio para governar até ao fim, a legitimação da sua política e da sua estratégia militar. Longe de derrubar a natureza repulsiva do seu poder, as ruínas, os horrores, os crimes, o caos da guerra total, não fará senão aumentar a sua extensão. O telegrama 71, se a guerra está perdida, que pereça a nação, no qual Hitler decide associar os seus esforços aos dos seus inimigos para consumar a destruição do seu próprio povo, aniquilando os últimos recursos do seu habitat, reservas civis de toda a natureza, água potável, carburantes, víveres, etc. E de Las Iguatari terminam, é o desfecho normal. Em citação, é o desfecho normal, até pode ser, mas o grito de Guterres, a declaração de emergência climática feita há poucos dias pela Jacinta Ardern na Nova Zelândia, os gritos ensurdecedores de tantos anónimos que já morreram ou vão morrer, fazem-se ouvir distintamente. Destruímos o nosso elo com a Terra, como estamos a destruir, talvez, a nossa capacidade de nos regenerarmos. A transformação das forças económicas, dos sistemas de poder e do desenvolvimento tecnológico vão num sentido da destruição, produzindo perturbações demasiado hostis à criação e à manutenção da vida no planeta. E não chega opormo-nos. Não chegam as descrições dos horrores, as imagens proliferantes e esgotadas. O que está a acontecer acontece-nos a todos. Não é só a ciência a dizer. Somos nós a senti-lo, é o nosso corpo, a nossa carne, o sangue que é de todos. Na primeira página do que é filosofia, de Las Iguatari, perguntam os dois: mas o que é que era isto que eu andei a fazer durante toda a vida? E nós podemos também perguntar: o que é isto que andamos a fazer toda a vida? Porque temos de chegar, ou encontrar, ou inventar um momento a que Deleuze e Guattari vão chamar um momento de graça, que é também uma liberdade soberana e uma necessidade pura. E é essa necessidade de que eu vou agora falar nesta, digamos, segunda parte do meu texto, começando com uma interrogação. Que crença temos nós de construir para acreditarmos na possibilidade de sobreviver e construir uma outra terra? Guattari, nas Três Ecologias, propõe uma ecosofia mental e nela propõe, cito, a reinvenção da relação do sujeito ao corpo. Será esse sujeito que perdeu a cabeça que a desligou do corpo? E ele continua, ao fantasma, aos mistérios da vida e da morte. Não longe desta proposta, a imagem tempo, que eu vou seguir a partir de agora, tão longe desta proposta, a imagem tempo, Deleuze mostra o que aconteceu à relação do homem e do mundo, do homem e da natureza. Analisa e pensa nos muros que devemos derrubar e nas razões que devem levar-nos a pensar de outra maneira. O que pensa para o cinema, pensa-o para a literatura, para a filosofia. Imagem Tempo é um livro de filosofia. E não deixa de nos dizer que os meios são diferentes, mas a questão é partilhável, é comum. A necessidade de encontrar uma saída subtil também é coletiva. O sangue é de todos e podemos perguntar-nos, mais uma vez, o que é que aconteceu? E Deleuze, a imagem tempo, responde: o elo entre o homem e o mundo quebrou-se. O elo, na tradução de português do Brasil, é vínculo, mas eu vou usar a palavra elo a maioria das vezes. O elo entre o homem e o mundo quebrou-se. As velhas alianças quebradas não se recuperam. Não se trata, e aqui volto ao capítulo sobre geofilosofia, no que é filosofia, já não se trata de um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem de uma revolução de um deles em torno do outro. Trata-se, voltamos para a imagem tempo, trata-se de encontrar um novo e estranho elo que encadeia o povo que falta e o ego que se ausenta. É uma membrana, um duplo devir. Debatemo-nos cotidianamente com uma impotência do pensamento que se propaga e tem efeitos diretos na ação dos corpos. Uma estranha petrificação, diz Deleuze. Ora, se por instantes o mundo se suspendeu, e agora estou a falar muito concretamente no mundo desde março de 2020 até agora, se por instantes o mundo se suspendeu e o pensamento se encolheu e emperrou, foi só por um segundo, porque voltámos ao mesmo intolerável. E não é coisa de instantes a constatação e a confirmação da ruptura do elo do homem e do mundo, de que Deleuze fala em Imagem Tempo, e do estilhaçamento que tornam o intolerável uma coisa banal, todos os dias. A quebra do elo deixa marcas e deixa-nos doentes e impotentes e dessolidariza-nos. O homem, diz Deleuze em Imagem Tempo, o homem não é ele próprio, um mundo diferente daquele em que experimenta o intolerável e se encontra imobilizado. Fim de citação. Perdido o elo, temos mais frio, mais calor, mais fome, mais sede, mais fadiga, mais desânimo, mais doenças. Tudo é rápido demais para nos podermos adaptar. O intolerável torna-se num estado permanente da banalidade cotidiana. Qual é, então, a saída subtil? Pergunta Deleuze. Por onde sair deste intolerável? Cito, é o elo do homem e do mundo que se encontra partido. De onde é o elo que se tem de tornar objeto de crença? Ele é o impossível que só pode ser dado numa fé. Mas não se trata aqui do sentido habitual de crença, por exemplo, da crença religiosa sobre a qual Deleuze faz uma profunda crítica em Imagem Tempo, retomada também no que é filosofia. Trata-se de uma crença neste mundo, vai dizer Deleuze, numa crença deste mundo capaz de perpetuar a vida e que exige uma conversão da própria crença. Conversão essa, vai ele dizer, tanto no Imagem Tempo como depois no que é filosofia, esta era já a grande viragem da filosofia de Pascal a Nietzsche. Então, indo a o que é filosofia, Deleuze e Guattari perguntavam, então em que condições poderá uma crença que se tornou profana ser legítima? E esta questão da legitimidade da crença ou da sua ilegitimidade, eu não vou tratar dela, mas posso-vos indicar que ela está tratada no empirismo e subjetividade do Deleuze. Mas, nas páginas 80 do que é a filosofia, talvez encontremos uma resposta. Cito, já vimos em Pascal e Kierkegaard que talvez a crença só se torna um verdadeiro conceito quando se torna crença neste mundo e estabelece conexões em vez de se projetar. Talvez o pensamento cristão tenha de chegar ao ateísmo ou mesmo à indiferença. Eu não vou aqui analisar, mas são textos conhecidos, mas gostaria de acrescentar que sobre esta questão do crente cristão e do ateísmo, a esta questão se acrescenta uma posição num livro do professor José Gil, que se chama Percursos Filosóficos, onde ele analisa uma terceira posição e faz uma análise dessa terceira posição, a que chama a posição do não crente indiferente. E que vale a pena ter em conta para perceber como sairmos destas dicotomias. É preciso agora saber o que significa acreditar. e acreditar para o crente ou para o não crente ou para o não crente indiferente. Acreditar neste mundo, segundo Deleuze, é acreditar na vida, no que nos faz sair do impasse, da sideração. E, voltando à imagem-tempo, e vai dizer Deleuze, e não precisamos de um pensamento todo poderoso. Precisamos é de acreditar no elo do homem e do mundo, no amor ou na vida. De acreditar como no impossível, no impensável, que no entanto só pode ser pensado como possível, se não sufoco. Fim de citação. Não é tarefa fácil. Mas seremos necessariamente obrigados à evidência a fazer a única coisa que há a fazer e que no momento crítico saberemos instantânea e vitalmente o que é. Cito, imagem-tempo, penso na vida, todos os sistemas que eu poderei erguer nunca serão iguais aos meus gritos de homem ocupado a refazer a sua vida. Fim de citação. Relação temos nós com a crença. Diz David Hume, e é Deleuze que o cita em Empirismo e Subjetividade, a crença é um não sei que cada um sente suficientemente. Não é nada de geral nem de particular. Mas voltando à imagem-tempo, o que nos acontece hoje não está muito distante do que se diz no final da página 221 de Imagem-Tempo. Cito, o facto moderno é que nós já não acreditamos neste mundo. Nós nem sequer acreditamos no que nos acontece. O amor, a morte, como se só nos dissessem respeito pela metade. Fim de citação. Já não acreditamos em nada, nem no que acontece, nem no que pensamos ou fazemos, ouvimos ou observamos. Uma espécie de alucinação global de imunidade, de proteção iluminada e louca, diz-nos que nada já nos diz respeito. O mundo aparece-nos como, diz Deleuze, como um mau filme. E cito, donde é o elo que se tem de tornar objeto de crença? A crença já não se dirige a um mundo outro ou transformado. Só a crença no mundo pode ligar o homem àquilo que ele vê e ouve. Com o seu corpo, digo eu. E ele repete logo abaixo. O que é certo é que acreditar já não é acreditar num outro mundo nem num mundo transformado. É somente e simplesmente acreditar no corpo. É entregar o discurso ao corpo e para isso atingir o corpo antes dos discursos, antes das palavras, antes que as coisas sejam nomeadas. O nome, e mesmo antes do nome. Arthur não dizia outra coisa, acreditar na carne. Sou um homem que perdeu a vida e que procura por todos os meios retomar o seu lugar. Intitação. Acreditar no corpo é acreditar no elo sensório-motor que une percepções e sensações. Reações, perdão. A reação que o homem é despossuído, estou a citar, a reação que o homem é despossuído só pode ser substituída pela crença. Só a crença no mundo pode ligar o homem àquilo que ele vê. Quando as percepções não se estendem mais às ações, quando a cabeça está separada do corpo, o corpo é um obstáculo. No capítulo seguinte, Imagem-Tempo, se não me engano, o último, Cinema, Corpo e Cérebro, Pensamento, que eu não vou analisar, nesse último capítulo, ele começa com um "Dê-me um corpo", esse em que acreditamos e que já não é obstáculo. E que separa o pensamento de si próprio. Esse se reúne com a Terra. Esta crença imanente na qual precisamos de acreditar vem para Deleuze de uma irredutível contingência. Porque, diz ele, ainda em Imagem Tempo, na nossa universal esquizofrenia, temos necessidade de razões para acreditar neste mundo. Citação. O problema joga-se exatamente de forma inexata. O não sei que de David Hume, entre a vida e a morte. Já não importa a transcendência, a questão é imanente. A maneira como chegamos e o lugar onde estamos é uma experimentação única, necessária e urgente. Negar a maneira singular como chegamos e o lugar onde estamos é negar a vida. Esta crença ou confiança, os dois termos que Deleuze e Guattari utilizam juntos ou separadamente, surge exatamente em momentos tão extremos como o do nascimento ou da morte, e surge num corpo que é germe de vida, semente que faz rebentar as pedras. Cito de Imagem Tempo. O problema, então, é mesmo chegar a uma crença capaz de voltar a dar-nos o corpo e o mundo. Credere, no meio de qualquer coisa, é a melhor conexão, aquela que faz a união entre si mesmo e aquilo a que se liga. É sempre uma força que anima os seres e perpetua a vida. Não somos aqui diferentes das próprias coisas, dos outros animais, das plantas, dos minerais, das florestas e dos oceanos. É um mesmo querer e uma mesma confiança num único mundo que se trata. E vou terminar com o último período de texto das três ecologias de Guattari. Assim, toda uma catálise da retomada de confiança da humanidade em si mesma está para ser forjada passo a passo e às vezes a partir de meios mais minúsculos, tal como este ensaio que quereria Guattari, por pouco que fosse, tolhesse o cinzento e a passividade ambiente. Obrigada, terminei.
Bom, lindíssima essa sua fala, muito inspiradora. Tocou em muitos pontos que são sensíveis para muitos de nós, urgentes, né? Nós estamos, como você indicou, é um texto que tem como pano de fundo, né, as alterações climáticas e a pandemia. Enfim, emocionante. Eu sinceramente, do ponto de vista pessoal, achei lindíssimo o texto e outras pessoas, pelo que eu vi no comentário também. Lindíssimas e no sentido de tocar imediatamente, né, de nos convocar a fazer esse movimento que você propõe e está fazendo, né, com o seu texto. Então, minha primeira, eu gostaria de passar a minha impressão, que eu acho que foi partilhada com muitas pessoas, pelo que eu estou lendo, né, a beleza do texto é que eu acho que se torna mais sensível pelo fato de nós nos sentirmos concernidos por ele de maneira muito imediata. Então, tem muitos comentários nesse sentido, né, de ter sido emocionante, incrível, lindo, enfim, uma série de... fechando o evento com chave de ouro. Então, é uma honra estar aqui ouvindo esse texto e partilhando com todos vocês. Em relação às questões, né, eu vou trazer algumas aqui. A Ellen Pessoa faz o seguinte comentário. A Isabelle Stenger, em No Tempo das Catástrofes, dialoga muito nessa perspectiva que Ana e Guattari nos apresentam hoje. Não sei se você gostaria de comentar algo.
Não, para dizer que estou completamente de acordo, sim. A Isabelle Stenger, nesse livro, precisamente, que eu conheço bem, trata também desse mesmo problema. É muito bem visto, sim. Sim, sim. Vai precisamente nessa linha. Obrigada pela referência. É uma boa referência.
A Tânia Marques falou o seguinte: o que aconteceu? Aconteceu a presença genocida do capitalismo devastando a vida na Terra. Não sei se você gostaria de comentar essa relação do capitalismo com essas questões.
Sim. Claro, é essa presença ostensiva do capitalismo, é o acontecimento. e é o acontecimento contra o qual, ou dentro do qual, nós temos de ter uma participação ativa e coletiva, como o que está a acontecer neste encontro, e que eu bem ouvi no início, que foi um trabalho coletivo de resistência, e sim, é uma luta que parece infindável.
É, o Ciro Lubliner, não sei como pronuncia, diz o seguinte: Ana, quais movimentos imanentes, vitalistas, você enxerga na atualidade que nos podem restituir o corpo, escapando desse desejo de suicídio da humanidade? Belíssima fala, muito obrigada.
Todos os que põem, Ciro, o corpo na rua, todos os que põem o corpo a gritar, na vida cotidiana, na arte, na música, na literatura, na defesa da floresta, na limpeza das ruas, na limpeza dos oceanos, todos os que envolvem o corpo, todos os gestos, todo o movimento.
A Iraci Vanske faz a seguinte pergunta: professora Ana, ainda tem tempo para recomeçar e por onde? Essa pergunta não foi muito fácil.
Não, não, Iraci, essa pergunta não é nada fácil, porque tudo o que eu lhe posso dizer é não sei. Tudo o que eu lhe posso dizer, não sei. Pessoalmente, poder-lhe dizer qualquer coisa que vem do íntimo daquilo que eu penso. Mas eu quero pensar que nós fazemos tempo. Fazemos tempo e fazemos vida. Mas temos de fazer escolhas. E estamos a fazê-las. E, de facto, eu não sei. Eu não sei se vamos a tempo. Mas aí temos de trabalhar bem esta questão da crença e do impossível. Boa pergunta, difícil pergunta.
Ana Paula Eujaique diz o seguinte: talvez um caminho prolífico seja pensar junto com Ailton Krenak, da aldeia Krenak, lado esquerdo do Rio Doce. Afirma que somos todos uma natureza, fazemos todos parte dessa maravilhosa Gaia.
Completamente de acordo. Estou convosco.
Jalmira Linhares diz o seguinte: professora Ana, e as crianças? Seriam corpos de uma aprendizagem imanente?
Obrigada pela sua pergunta. As crianças já estão no plano de imanência, sem aprendizagem. Elas já estão lá. Estão sempre lá. As crianças são uma espécie de seres mágicos que estão nesse plano imanente e que nós todos os dias nos esquecemos de preservar. E, portanto, não estamos a pensar e a construir uma terra para muitas crianças. Sofremos uma espécie de amnésia global, sim.
É, Eu gostaria também de fazer uma pergunta, né? Porque é muito interessante ouvir, né? Você falou, por exemplo, alguns pontos próximos do Peter Paul Pelbert, falou na conferência de abertura, né? Há alguns pontos de encontro, e ele chamou atenção para um elemento que também aparece aqui, né? Que é a nossa necessidade, essa crença no mundo envolve, né? Para a gente conseguir conquistá-la. A nossa relação e multiplicação de relações com diversos grupos que estão já fazendo movimentos de resistência hoje, né? Porque não é uma crença no futuro, é uma crença no presente, né? E esse elemento presente que aparece também na sua fala. E hoje nós temos um desafio que se acrescenta ao desafio habitual de buscar essas conexões, que não é fácil necessariamente, que é exatamente o nosso confinamento, nosso isolamento e esse quase um ano, né, de isolamento no sentido físico da palavra, né, a gente sabendo a importância do corpo e de todos os seus gestos, né, para isso. Esse é um desafio a mais, né, um desafio que se acrescenta a todos os outros. Aí eu gostaria de ouvir algum tipo de comentário seu a esse respeito, trazendo bem para perto da gente, né, do concreto, das nossas práticas, né, caminhos e coisas que você gostaria de comentar a esse respeito.
Obrigada, Mariana, e queria agradecer para já todas as questões que me puseram, porque são todas questões de partilha que vão na direção, numa só direção, que é a direção da vida. O confinamento a que estamos sujeitos, na verdade, temos de pensá-lo não longe de uma das questões até que me foi, que eu, aliás, estou a ver aqui no chat. Que foi posta antes, que não é desligável, do capitalismo. Porque é que nós estamos confinados? É a pergunta. Porque é que nós nos confinamos, mesmo antes de saírem as leis, estou a falar de Portugal, as pessoas em Portugal, por exemplo, confinaram-se sempre. Quer em março, quer agora, confinaram-se sempre antes de saírem os decretos-lei. E às vezes, no meu desespero, nestes meses, porque estou em confinamento desde o dia 13 de março, nesse meu desespero, eu penso numa mulher que eu conheci há muitos anos. Que passou, que eu saiba, 60 anos em casa, sem nunca ter saído. E eu conhecia muito bem porque na sala dela eu aprendi francês, aprendi música, aprendi a bordar, aprendi a ler. Ela tinha uma gigantesca biblioteca e eu, menina, não compreendia porque é que ela não saía de casa, porque eu saía todos os dias da minha casa, percorria a rua e ia à casa dela. E ela morreu com 89 anos e eu já era bem crescida e eu visitava. E não sair à rua e nunca sair de casa e estar sempre confinada deixou para mim, num certo momento, de ser um problema, de ser um obstáculo. Porque quando eu entrava em casa dela, eu entrava num mundo onde completamente livre. E agora a sua pergunta, Mariana, fez-me pensar nessa vida extraordinária dessa mulher que faz parte de mim e que passou 30 anos 60 anos, na verdade, ou mais, na verdade, eu acho que ela não saiu de casa, senão possivelmente em criança, mas eu já não a conhecia em criança. E ela esteve confinada, e às vezes eu pergunto-me, ok, eu estou confinada aqui há uns meses, e se estivéssemos confinados uma vida inteira? O que é mesmo isso de estarmos confinados? Não estamos também, não somos também dessa, não fazemos parte dessa finitude de que falava Guattari, dessa finitude que é o planeta. Não estamos confinados ao planeta. Ou não é um confinamento, é uma liberdade.
Linda resposta, muito obrigada. Nós temos mais perguntas ainda. A Elaine Schmidlin diz: parabéns, Ana, bom te rever e te encontrar bem. Como operar o elo entre vida e mundo no meu país, Brasil, no momento atual?
É um prazer a sua resposta. Bom ouvir essa pergunta. E vocês estão a fazê-lo. Vocês estão a fazer todos os dias esse elo. Estão todos os dias. Está a Mariana, que me disse há pouco, com a sua filha de um ano em casa. Estão a fazer esse elo. Estão a fazer quando resistem em movimentos coletivos. Estão a fazer esse elo quando a criação irrompe todos os dias por entre as pedras e as ruas mais hostis. Estão a fazer esse elo. E ele tem que se tornar numa força que faça recuar as outras forças de abolição e morte. E há todo um trabalho que passa pela educação das crianças, que passa pela educação dos adultos, que passa pela maior proximidade à floresta, que passa pela saúde, que passa pela arte. Há muitas maneiras. É só querer. É só querer.
O Luca Greco diz o seguinte: professora Ana, como procurar fazer os rincões da imanência invadirem certos espaços, hoje transcendentes, tentando escapar de qualquer coisa de espécie seita, igreja, grupinho, fixidez? Só resistência?
E é difícil responder, mas só resistência. Mas a resistência não é só. A resistência é muita coisa. A resistência é pensamento crítico. É fazer desse pensamento crítico individual uma massa coletiva de pensamento crítico. É a educação das crianças. É a sua ligação imediata ao chão que pisam. É uma outra abordagem dos dispositivos tecnológicos, por exemplo. E quando falo dos dispositivos tecnológicos, essa é uma luta de todos os dias. Eu dou aulas presenciais, já vos disse, aqui, e os meus alunos passaram 5 meses em casa, 4 em aulas por ensino remoto, 1 mês de férias, e o que eu vejo agora na minha sala de aula são alunos que me estão a ouvir falar por detrás de 2 máscaras, eu tenho de usar 2 máscaras, e eles têm todos de usar máscara dentro da sala de aula, não se podem levantar, não podem trocar objetos entre eles, não se podem aproximar de mim, eu não posso aproximar deles. E há uma aula, e há uma luta de todos os dias. Eu não sei se isto é uma resistência, mas sei que, para além da luta pela minha voz, do meu grito por detrás da máscara todos os dias, há todos os dias uma palavra simpática, de amabilidade para com eles, dizendo-lhes: desliguem os telemóveis, os vossos celulares, não é? Desliguem os telemóveis. Olhem para mim. Olhem para os meus olhos, já que não podem ver o meu rosto. Olhem para os meus olhos. Levantem as mãos. Não deixem os polegares em cima do ecrã. Eu sei que é pouco. É uma resistência micro. É uma luta micro. Mas essa é uma das que eu conheço diariamente e travo diariamente.
É, a Ada Kreif faz o seguinte comentário: o corpo por vir, onde estão esses corpos?
Ada, querida, estamos cá, são esses corpos, Ada. Estes nossos corpos. Quem dera poder vê-la, Ada.
Bom, é muito, muito bom ouvir essas perguntas e essas respostas depois desse texto, né? Uhum. E tentar, que eu acho que faz esse movimento de se aproximar do concreto cada vez mais, que é o desafio, né, que foi posto aqui desde o início, né, pensar, uhum, quando essas perguntas aparecem, né, que resistência, que corpos, né, é aqui mesmo, são os nossos corpos, é o nosso mundo, né?
São os nossos corpos.
É esse encontro, inclusive, essas perguntas e respostas, e cada pequeno movimento que pode acontecer, apesar dessa distância, né?
Faltam aqui, sabe, Mariana, faltam aqui os cheiros, faltam aqui os sons que o corpo emite, que não são só os sons da nossa voz. Faltam aqui os corpos que estão na rua, os corpos que caem e que se levantam e que têm uma textura e que essa não se apanha aqui pelo ecrã. São os nossos corpos, se pudessem estar todos juntos agora?
É, nós aqui no Brasil sentimos isso ainda num aspecto nosso, que são os abraços, né? E os beijos.
São os abraços.
Fáteis, mas nós sentimos muita falta do toque mesmo, de poder tocar o outro. Conhecer, a gente passa por isso, né? Passa por tocar.
É verdade. Olha, quando conto uma outra história, aqui há umas semanas eu fui visitar, eu não posso ver o meu pai, que é muito velhinho, e porque eu estou exposta todos os dias na sala de aula e não o posso ver, e bom, vejo a uma distância e é uma coisa horrível. E na rua onde eu estava, passou uma criança, a minha conhecida, a minha familiar, e era um menino de 3 anos. E eu, depois de meses, isto aconteceu agora em outubro, e eu, depois de meses e meses de máscara crispada nas minhas novas posturas, quando vi aquele menino dirigir-se a mim, tirei a máscara e dei-lhe um abraço, agarrei-o ao colo. A mãe ficou em estado de desespero e ele disse-me: ah, tu és uma pessoa normal. É.
Mais uma vez as crianças, né? No puxando.
Mais uma vez as crianças. Mais uma
puxando
vez.
De onde a gente deve estar.
É.
O Murilo Mosqueta perguntou se o texto está publicado ou será publicado.
O texto é um trabalho. Ele faz parte de um trabalho, é uma parte de um trabalho que eu estou a fazer já há algum tempo e possivelmente vai sair em livro ou será publicado. Ele precisa ainda de... O que eu vos mostrei foi um esboço. Vocês viram que às vezes eu me esquecia de coisas porque ainda é um rascunho, mas ele vai ser publicado, sim. Eu espero.
Nós também. O Luiz Serguilha pergunta: qual a relação da confiança com a crença? Será a relação de uma sensação com outra sensação? Um cruzamento de vidas, relembrando Guattari, não, desculpa, relembrando Gabriel Tarde? Abraços grandes.
Ah, Luiz, saudades. Abraço. A confiança aqui neste sentido é a crença. A crença é a confiança. Credere, do latim, significa fazer confiança. É a conexão de uma sensação com outras sensações. E que Deleuze, quer Guattari, trabalham muito, por exemplo, em crítica e clínica, que foi um aspecto de que eu não falei a propósito no texto sobre Bartleby. É aí mesmo que se trata a questão da confiança. A confiança é a crença. Credere é fazer confiança. E essa confiança é um dos problemas hoje. Em todos os aspectos. Até para o capitalismo. Para a sobrevivência do capitalismo. Mas é qualquer coisa também que, sim, a noção de confiança eu hoje trouxe só como referência, mas faz parte de um desenvolvimento quer com Deleuze, quer com Guattari, porque é isso, e existe muito bem, Luís, eu termino, e não é por acaso que eu termino com o final das três ecologias, onde Guattari nos chama a atenção para o facto de termos de construir ainda essa confiança. Sim. Mas esta confiança é também, por exemplo, no caso de Deleuze, ela vai... Deleuze vai buscar muito esta ideia de confiança, a noção de crença do David Hume, que é, podemos partir como uma primeira definição, essa confiança é a crença, é esse não sei que nós temos e sabemos suficientemente todos os dias e temos e acreditamos todos os dias. E é paradoxal, porque ao mesmo tempo não acreditamos. Espero, Luís, que possamos conversar em breve aqui em Portugal. Se vieres,
nós temos aqui no chat uma profusão. Gostaria de trazer isso também: uma profusão de elogios, né? Falando sobre a potência, muito bom. Sim. Que graça, professora Ana, muita potência. Enfim, pessoas muito mobilizadas.
Estou aqui. Estou muito grata por serem tantas vozes a gritar com o mesmo grito que é o meu.
Eu fico pensando, você mencionou, não sei se você, não, acho que foi o Bartleby, o Beckett, que tem esses personagens que mal se movem, né? Eu fico pensando... que hoje a gente falou de confinamento, falou dos nossos corpos nas ruas e isso não está acontecendo como a gente gostaria, mas a gente não pode esquecer das nossas viagens imóveis, né? Das nossas intensidades, sim, né? Das nossas passagens de intensidade no mesmo lugar, né? E eu acho que o que está aparecendo aqui...
Podemos viver 60 anos no mesmo lugar.
Exato. Na mesma casa. Eu acho que é o que está acontecendo agora, né? Pelas manifestações aqui no chat, né? Eu mesma me senti muito impactada, estou muito agradecida por essa forte conexão de conceitos e afetos que aconteceu aqui hoje. E acho que é uma sensação geral, pelo que eu posso ler aqui, é realmente um sentimento geral na recepção, né, do que você trouxe. Então, muito obrigada por nos ajudar a aumentar nossa potência nessas condições.
Muito grata.
E não acabou ainda, na verdade. O Wellington Santos perguntou, em meio à pandemia, o se falar de arte, da arte na perspectiva de Deleuze, o que falar deve ser? Em meio à pandemia, o que falar da arte na perspectiva de Deleuze? Sensação?
Sensação. Corpo. Está por saber. Vamos voltar a ler o Spinoza. O que pode um corpo? Qual a potência de um corpo? Qual a potência de uma sensação? É por isso o apelo ao concreto. O concreto são as sensações juntas. É isso o concreto. São as sensações que crescem juntas e se tornam mais potentes.
O Spinoza tem sido aqui no Brasil, pelo menos na minha experiência como professora na UF, ele é muito bem recebido. Ele foi o livro mais emprestado da biblioteca da UF de filosofia, a Ética. Então, os nossos jovens também estão aí junto com as nossas crianças para nos ajudar.
Estamos aí. Esse movimento mesmo, Mariana.
Então, eu acho que a gente esgotou as questões, os comentários continuam acontecendo, mas as questões de maneira mais objetivamente colocadas se esgotaram, e eu queria então voltar a palavra para você falar o que quiser, falar as últimas considerações, enfim, o que você tiver vontade de dizer.
Eu só tenho uma palavra de agradecimento, e agradecimento a todos. É um agradecimento coletivo. E precisamos todos de cuidar de nós. Todos. E cuidar de nós é cuidar das crianças. Temos de o fazer com muita urgência. Já. Por isso foi, de certa maneira, foi naquilo que eu estou a trabalhar, é uma espécie de manifesto de urgência, de um acontecimento no qual todos estamos envolvidos. O sangue é de todos. Obrigada a todos.
Bom, eu vou agradecer enormemente em nome de todos nós. Eu acabei de ler um comentário aqui da Esther Reuser, que disse: que final, obrigada às forças cósmicas por essa forma que tomaram nesse instante. Então, eu acho que esse comentário da Esther, enfim,
obrigada,
coroa esse momento, de fato, expressa o que nós todos estamos sentindo por aqui, né? É uma grande alegria. Então, estou muito contente de falar isso tudo de uma forma nada protocolar e sentida em cada palavra. Então, agradeço enormemente pela oportunidade que o Alex me deu de estar aqui nessa mesa. Agradeço a toda a organização. E foi um enorme prazer, realmente, estar aqui. Um enorme prazer, obrigada, uma grande alegria.
Obrigada, Mariana. E trouxe-me ainda uma outra coisa que talvez não esteja a perceber, mas que para mim é muito perceptível, que é o canto dos passarinhos aí.
Sim.
É esse canto da terra, de que fala de lado, sim. O canto dos passarinhos.
Vamos ouvir com atenção para conseguir manter a nossa força, a nossa intensidade por aqui. Então, enorme abraço a todos, agradecidíssima por esse final, por esse evento, por esses encontros variados, que possamos continuar. Acho que o Alex abriu aí, fez uma série de conexões, que é o que a gente está precisando fazer, entre pessoas que ainda não tinham tido oportunidade de se encontrar. No nosso caso, estou enormemente feliz de estar aqui. E imagino que seja a mesma experiência para vários outros que estão ouvindo a Ana. E então, eu queria agradecer o encontro, o evento. Vamos continuar juntos, né? Tentando buscar essas conexões e conquistar essa crença tão necessária para nós, tá bom? Então, é isso. Agradeço a todos. Professora Ana, sempre convidada a estar conosco em todas as oportunidades que desejar. Estamos ansiosos por esse novo trabalho publicado.
Estou sempre convosco.
E vamos lá. Então, obrigada a todos que assistiram. E eu vou passar, então, a palavra ao Alex, não é? Que vai fazer o fechamento.
Bem, professora Ana, muitíssimo obrigado pela sua fala. Bem, tudo que eu poderia dizer, as pessoas já disseram. Agradeço demais o seu carinho, a sua disponibilidade, ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Foi fabulosa a sua fala, tá?
Obrigada.
Marcada principalmente por muita sensibilidade. É aquilo que eu acho que nós estamos ultimamente mais necessitados, né? De uma maior sensibilidade. Enfim, agradeço demais a Mariana pela condução desse nosso encontro agora de manhã. E para encerrar efetivamente, né, já que à tarde nós teremos uma plenária, mas para encerrarmos efetivamente esse encontro, o sétimo encontro de Deleuze e Guattari, eu gostaria, por uma questão não só de justiça, mas também de afetivamente falando, agradecer a todos os envolvidos nesse evento na parte de organização. Então, foi um grupo pequeno, mas absolutamente dedicado, né? Rimos, brigamos, xingamos aos outros e tal, e funcionou tudo certinho, né? Muito bacana. Então, se me permitem, a todos que estão nos acompanhando, antes de encerrarmos efetivamente o evento, eu gostaria que aparecesse aqui um por um, e para não perder o humor, eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, a Michele, nossa menina veneno, né? Para dar um oizinho para nós.
Olá, Michele.
Michele, menina veneno. O Jailson, conhecido como o Moita, está sempre na moita, olhando o que está acontecendo. Apareça aí, Jailson, com esse bigode de Salvador Dalí.
Ah, maravilha.
Chamar o X-Men, o Allen, nosso X-Men, está aí. Olha lá.
A lindeza.
Com a Alice.
Alice também.
Agradecemos demais.
Maria.
Chamar também o Lorim, o nosso sueco, o Ademar. Tá bom?
Oi, pessoal.
E agradecer ao conhecido também por o Paulo, conhecido por Tron. É o homem da técnica, da máquina. Conhecido também como o Boy Magia, do canal Agenciamento Temporário, sabe? O Boy Magia, o Sex Machine aí do canal. Enfim, foi uma equipe pequena e que trabalhou arduamente para colocar isso em pé. Obviamente, agradecemos também a todas as pessoas que participaram, que se inscreveram. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos, né? Quase 150 comunicações. Então, eu só gostaria de terminar aqui lendo um pequeno texto de meia lauda, rapidinho, tá? Eu começo com a citação do Deleuze. Ser amigo de alguém é uma questão de percepção. Não é a partir de ideias em comum, mas de uma linguagem em comum. Há pessoas sobre as quais posso afirmar que não entendo nada do que dizem, e outras que falam de um assunto totalmente abstrato, que eu posso não concordar, mas compreendo. Tenho uma hipótese. Cada um de nós está apto a entender um determinado tipo de charme. Ninguém consegue compreender todos ao mesmo tempo. Há uma percepção dele, um gesto, um pensamento, mesmo antes que seja significante. O pudor de alguém são fontes de charme que têm tanto a ver com a vida que vão até as raízes vitais. E imediatamente você acha que aquela pessoa é sua, não no sentido de propriedade, mas é sua e você espera ser dela. Neste momento, nasce a amizade. Nesse sentido, o sétimo encontro Deleuze e Guattari pretende deixar como marca a abertura para novas interseções, dobraduras, espantos, alegria e humor. Convite à leitura e à escrita. Convite a pensar com Deleuze e Guattari as nossas existências. Um pensar coletivo, um pensar em comunidade. Precisamos pensar por exceidade. Nós precisamos abandonar cada vez mais os movimentos que pretendem nos individualizar e nos engrutar num solipsismo doente. O GT Deleuze e Guattari tem que se intensificar cada vez mais enquanto uma linha flutuante, como nos diz Deleuze. Penso que um dos propósitos do GT Deleuze e Guattari é o de fazer rachar, provocar uma disjunção e, ao mesmo tempo, criar as condições possíveis para traçar um plano no caos. Não podemos desistir, não podemos recuar. Porque, se assim o fizermos, o fascismo encontrará solo fértil para fazer brotar filhos horrorosos. Precisamos estar sempre no meio, pois é uma das estratégias para escaparmos dos dispositivos de aniquilamento e das máquinas de morte. O GT e todas as pesquisas que envolvem esses dois pensadores, mesmo daqueles que não pertencem necessariamente ao GT de maneira formal, é uma clara manifestação de que a vida e sua potência é o nosso fio condutor, a nossa noção comum, uma espécie de força ética intolerável para tudo aquilo que versa sobre a morte. E contrário a tudo aquilo que versa sobre a morte, nós, coletivamente, precisamos, por exigência, afirmarmos uma potência do sentir, uma potência do pensar, uma potência do agir politicamente. A isso, parafraseando Deleuze e Guattari, chamamos de agenciamentos coletivos de enunciação. Foi isso que pretendemos fazer nesses 5 dias. Agenciamentos coletivos de enunciação. Um beijo carinhoso para todo mundo, muitíssimo obrigado e um até breve.